Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos visitar três cidades da Europa do Centro-Norte. Vilnius, na Lituânia, Copenhaga, na Dinamarca e Zurique, na Suíça. Todas visitadas no final da primavera, ou seja, com dias enormes. Primeira etapa, Vilnius. Chegámos lá por volta das 18h30, hora local, mais duas do que em Portugal continental. A Lituânia é um dos países do Mar Báltico, para além da Estónia, capital Tallinn, e da Letónia, capital Riga. Factos interessantes. População 2,8 milhões. No século XV, a Lituânia era o maior país da Europa, incluindo os presentes territórios da Bielorrússia e da Ucrânia, bem como parte da atual Polónia e da Rússia. De acordo com o estudo de um cientista francês em 1989, este país está situado no centro geográfico da Europa. Ficámos alojados num hotel de bela arquitetura, situado em frente da enorme Igreja de São Casimiro, bem no centro. Tivemos a sorte de participar num evento num skybar na outra margem do rio Neris, onde serviram um excelente jantar cocktail dinatoire, com espetadas de camarão, carne ou aves, muitas saladas, frutas, bebidas e doces. Esta margem do rio tem alguns arranha-céus e até lhe chamam Manhattan. Tem shoppings e, para voltar a pé para o hotel, atravessámos uma ponte que desemboca literalmente no meio de uma esplanada de ambos os lados. Vimos muita gente a praticar desporto ao ar livre, outros em chill-out. Vamos agora ouvir uma música lituana de glam, chamada Vagiosis Gilcidis. Mas estou já engolho desses, direto lubas, as galva e urantios.
Curtir desnonas.
A Catedral, um edifício com três estátuas no alto, São Casimiro, Santa Helena e São Stanislau. Tem uma enorme torre ao lado e está localizada numa vasta praça, onde também fica o Palácio dos Grandes Duques. De seguida, passámos pelo Palácio Presidencial, enorme, espreitámos por umas grades e vimos um grande tabuleiro de xadrez no pátio. Continuámos pela zona da Universidade, pelo Gueto dos Judeus, com uma rua cheia de enfeites virados para o céu, a Rua Stikliu, e nunca mais era noite. Continuámos pela grandiosa praça de Town Hall, com o seu edifício principal semelhante ao da ópera, já que o arquiteto é o mesmo. O nosso hotel também está situado num edifício lindíssimo, muito confortável e ficava muito perto. De manhã participei numa visita guiada, em que passámos de novo pela Town Hall Square, onde nos explicaram que no edifício funcionam atualmente recepções, estando os serviços sediados na parte moderna da cidade, onde tínhamos estado na véspera. Depois, na Rua dos Artesãos, entrámos numa pequena oficina de artesanato, onde um senhor nos deu uma aula sobre âmbar, o ouro da região. Tudo teve que ser traduzido pela nossa guia, pois ele não falava uma palavra de inglês, mas mostrava muitos slides e apontava com um laser verde. Depois, o seu filho deu-nos uma série de papéis de lixa com diferentes texturas. Escolhemos uma pedra de dentro de uma caixinha de madeira e, seguindo as suas instruções, fomos polindo a pedra, esfregando-a nas várias folhas, com movimentos circulares. No final, tivemos que a polir num pedaço de couro, fizeram-lhe um furinho e prenderam-lhe um fio de couro e ficámos com um colar. O âmbar provém da resina dos pinheiros e a sua junção a elementos do interior da terra, bem como a água de rios e do mar. Há muitas superstições ligadas. Por exemplo, se tratei da minha pedra a pensar em alguém, devo oferecê-la a esse alguém. Se o fiz a pensar na minha pessoa, fico com ela. Foi o que aconteceu e tenho mais um colar. Até em Portugal há bebés que usam colares de âmbar desta cor castanho amarelada para sofrerem menos dos dentes. Contaram-nos que é bom para fins medicinais e até o pó proveniente do seu polimento é utilizado para aromatizar ambientes. Ainda consegui comprar uma boneca lituana artesanal para a minha coleção, que conta já com bonecas de cerca de 150 países. Atravessámos a rua e entrámos na loja desta família de artesãos. E qual não foi o meu espanto quando vi que já lá estava o filho? Parecia ter saltado da rua em frente. Mas afinal, era um gêmeo, igualzinho. Depois, entrámos na Rua da Literatura, uma das mais emblemáticas da cidade, pois tem cravadas nas paredes exteriores azulejos ou peças em pedra alusivas a escritores. Vimos lá uma homenagem com uma réplica de uma dentadura com alguns dentes de metal a reproduzir os críticos literários. Vimos outro quadrado dedicado a Frank Zappa e só por isso vamos já ouvir, de Frank Zappa, Bobby Brown.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll raise.
screaming, I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie.
Yeah.
She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Prosseguimos por ruas pedonais e entramos numa pequena mercearia gourmet, onde nos foram dadas a provar especialidades lituanas, como pão escuro, queijo de cabra, queijo escuro de maçã, chouriço, uma bebida de fermento de pão, um bolo típico chamado chacota, que pode atingir um tamanho enorme e que está sempre presente nos casamentos, e ainda pepino com mel. Disseram-nos, e pude comprová-lo, que sabe o outro melon. Esta lojinha era deliciosa. Passámos depois pelo Colégio Calvino, pelo Convento Beneditino, outrora de Freiras, mas atualmente Igreja de São Miguel, onde estão os originais de tesouro das várias igrejas de Vilnius. Depois, a emblemática Igreja de Santana, que Napoleão disse querer levar para Paris na palma da sua mão. E atrás, a Igreja de São Francisco e de São Bernardino. Passámos por uma estreita rua pedonal com vários bulos cravados na fachada de um prédio de esquina que dão sorte. Almoçámos num restaurante cinzento, bem recomendado, começando por saborear os deliciosos tiques de pão escuro frito mergulhado em queijo, muito bons. À tarde, subi a rua Várzea e entrei em várias igrejas. Santa Teresa, magnífica, Gates of Down, com a sua Madonna, Holy Spirit, com o manto, e Igreja Grega Ortodoxa, interessante, mas em obras. A própria rua, que continua a ser pedonal, era muito engraçada, com uma esplanada cheia de morangos enormes a enfeitar, e também um restaurante português cheio de galos de Barcelos. Fomos ainda a andar bem, ou melhor, a subir às Três Cruzes, no alto de uma colina e de onde se tem um belo panorama da cidade. À noite, jantámos nos arredores, em Belmonte, num complexo de restaurantes, jardins, rios e cascatas, belíssimo, com um músico de jazz a animar a refeição. Na manhã seguinte, entrei na Catedral Russa Ortodoxa of the Blessed Mother of God. Fui à República de Usupis, minúscula, com constituição traduzida em várias línguas, inclusivamente em português, e pintada nas paredes. Tem moeda própria, cada um dos seus euros vale uma cerveja. Comprei lá uma boneca, vi uma coluna com um anjo enorme, atravessei as suas pontes. Fica do lado lá do rio Vilna, que quer dizer curvas, e é uma zona boémia de artistas. Vi lá uma loja com uma coleção de bonecas. Depois fui explorar a cidade, passando pela rua Volksje, cheia de restaurantes e cafés recomendados, todos lindos. Passei pela sinagoga, pela igreja de Santa Catarina, mas não entrei. Pela rua Vilnia, repleta de esplanadas e locais para comer, e desemboquei na maior rua de compras, a Gedi Minas. Entrei num café de gatos, onde os gatos andam à solta, com quadros de gatos nas paredes, biscoitos em formas de gato, vinho com nome de gato, muito engraçado e original. Continuei pelas ruas pedonais até ver o Palácio dos Duques, a Catedral, o Miracle Tile no chão, com superstição associada de andar à sua volta. Mais adiante o Lucky Bell, na rua Vilna, também com superstição. E entrei na igreja de Holy Spirit, uma das mais lindas por dentro. De novo no gueto, entrei na passagem de Senators, ótima para tomar uma bebida. Vamos ouvir o YMCA dos Village People. É sempre uma música muito alegre a condizer com a cidade. Depois fui explorar a cidade. Passei pelo antigo mercado de peixe, na rua Pilis, por um dos hotéis principais, pelo edifício de França e por prédios de tempo dos russos. Voltei à rua Volks para almoçar. Passei de novo em Usupis, a caminho da igreja de São Pedro e São Paulo, com um magnífico interior barroco. Depois passei pelos principais museus da cidade e subimos pelo funicular ao castelo, com um belíssimo panorama da cidade. Na igreja de São Nicolau havia muitos noivos a fazer sessões fotográficas. Vimos a troca das bandeiras no Palácio Presidencial. Entramos no Museu do Dinheiro, cheio de curiosidades, entre as quais uma pirâmide de moedas, um mural feito com restos de notas, ou informação monetária sobre os 199 países do mundo e quizzes. À noite, jantámos num restaurante festivo de nome bizarro. De manhãzinha, ainda conseguimos subir à torre da Igreja de São João Batista. Viam-se grupos de turistas nas ruas, muitas pedonais, fachadas enfeitadas com flores e até com
macarrons.
Aí, por coincidência, vi um cartaz de tributo a Tina Turner, que partiu nesse dia.
E que vamos ouvir mais à frente.
Depois, saímos de camioneta dos limites de Vilnius, assinalados por uma gigante bandeira, e fomos a Krakai, antiga capital. Uma zona de lagos onde demos um belo passeio de barco à volta de um imponente castelo e sempre acompanhados de velejadores. Foi um passeio muito agradável. O país é muito verde.
E agora um dicionário.
Speak Lithuanian. Labadiena. Good afternoon. Labas vakaras, good evening. Labaraktis, good night. Iki pazimatimo, see you, drogas, friend. Estev milio, I love you. Kaip laikaisi, how are you? Gerai, okay. Prazau, please. Ashiu, thank you. Atsi prazau, excuse me. Alus beer. Ais veikata, cheers. Gero appetito. Bon appetit. Type, yes. Cooks, Juzu Vardas. What's your name? Mano Vardas. My name is. Malonu Suzy Pazinti. Pleased to meet you. Dovana, present.
E passamos à segunda etapa, Copenhaga. O nosso voo, que era direto, foi cancelado e tivemos que apanhar dois aviões, parando cerca de 3 horas em Riga, na Letónia, ou Látvia, mas não foi tempo suficiente para vermos a cidade, só para almoçar e comprar um ímã para o frigorífico, pois boneca já tinha. Chegámos à Dinamarca, ainda com o dia claro, pelas 19h30. Foi a minha primeira ida à Escandinávia. Sabiam que o grupo Laidback é dinamarquês? Pelo que vamos ouvir agora, Sunshine Reggae. Caminhada passando por Inder Avenue, Magasin du Nord, Royal Danish Theatre, Conges Nithorn, The King's Garden, outro ponto de coleção de bonecas, restaurantes e esplanadas. Fomos muito bem servidos por uma estudante portuguesa. Comemos salmão ótimo. Ainda perto do nosso hotel, no canal estava a decorrer uma festa incrível, tudo a dançar, a beber, a atirarem-se para a água. Que animação! A horas de dia claro. Vimos e ouvimos uma despedida de solteiro dentro de um autocarro transformado em discoteca que estava a circular. Caminhámos até outra ponta da cidade para ver a estátua da pequena sereia, elegante, em cima de uma rocha à beira-mar. Vamos assim ouvir Under the Sea, de Samuel E. Wright, Disney.
I'll swim up to his castle, then Flounder will splash around to get his attention, and then
down
we'll go...
Down here is your home. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While the deep boating full time, you're floating under the sea. Down here, all the fish is happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy. It's hard 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse fate. One day when the boss get hungry.
Yes, you've gone beyond the plate.
But no, under the sea. Under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We want the land folks loves to cook. Under the sea, we have to hook up. We got no trouble. Life is the bubbles under the sea.
Under the sea.
Under the sea.
Under the sea.
Under the sea. Since life is sweet here, we got to be here naturally.
We naturally eat, eat.
Even the sturgeon and the ray, they get the earth to start to play. We got to hear it, you got to hear it. Under the sea. Play the flute, the cop, play the harp, the place, play the bass, and the sound, the chop, the bass, play the brass, the chop, play the tom. The flute is the duke of soul. The way he can play the lings on the strings, the tom, backing up the blackfish, he sings the smelt and the sprat. They know where it's at, they know that blowfish blow.
Esta estátua é homenagem ao conto do autor dinamarquês de literatura infantil, Hans Christian Andersen. E voltámos de bicicleta para o hotel, apreciando a cidade, muito moderna, mas com monumentos majestosos e os seus canais. De manhã, pegámos na nossa bicicleta, passámos pelo edifício da Cliptoteca Carlsberg e pelo Jardim Stivoli, mas não entramos. Vimos a estátua de Hans Christian Andersen, a City Hall Square, cheia de edifícios de alto valor arquitetónico. Tomámos um belo pequeno almoço no bairro latino, num café-bar. Subimos à Torre Redonda, através de uma rampa, cheia de história, e lá em cima fomos compensados pelo esforço, com uma vista soberba para os telhados da cidade. Visitámos o Palácio de Rosenborg, rodeado de belos jardins, com uma coleção excepcional de tesouros, móveis, joias, espadas, ouros, pratas, louças, quadros, leões, vidros, coroas e joias da coroa, espelhos com âmbar incrustado, colares, medalhas e anéis. Saímos para Nivhan, que, de certa forma, tínhamos rodeado, pelo menos por três lados, na véspera. Almoçámos muito bem ao ar livre, numa das suas inúmeras esplanadas, à beira das casas coloridas de um lado e do canal com barcos de excursão e veleiros do outro. É muito lindo. Entramos na Marble Kirchen, com a sua cúpula dourada de grandes dimensões. Vimos mais noivas a fazer sessões fotográficas. Esta igreja é magnífica por dentro e por fora. Depois fomos a Amalienborg, numa praça imensa com uma estátua equestre no centro e que consiste num conjunto de 4 palácios, todos iguais por fora, onde vive a família real. Constatámos pela informação genealógica que os reis chamavam maioritária e alternadamente Cristiano ou Frederico. Este palácio também é muito interessante, pois mostra mais aspectos da vida prática da família real. E comprei lá uma peça de louça linda a replicar as reais. De seguida, entramos no Museu do Design, muito moderno e espetacular, com louças modernas, cadeiras, bules de prata, material para WC, sapatos, padrões de tecidos. Prosseguimos para o Parque Christiansson, com lago com nenúfares, patos grandes e cisnes, uma zona militar muito bem conservada, com igreja e muitos edifícios e muita gente a passear. E fomos de novo à sereia, desta vez à luz do dia. E por muito duro que possa parecer termos feito cerca de 30 km de bicicleta, como são muito boas, não cansa e até as poucas subidas que há são fáceis de fazer. Não esquecer que a cidade é muito plana, tem muitos canais, pontes só para pessoas ou biclas e pouco trânsito. E chegamos ao bairro boêmio de Cristiânia, cheio de gente e onde até vimos escrito em várias línguas nas paredes: ajude Cristiânia comprando ações aqui. Todas as bicicletas tinham nome e nesse dia passei por uma chamada Bowie, às 17h54. Recebi uma mensagem de uma amiga, também em férias na Escandinávia, a 500 km de distância, uma fotografia de um póster de David Bowie, às 16h40, e comprei no Museu do Design um livro de David Bowie, às 15h50. Assim, elegi para estas coincidências de David Bowie a música Starman.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed to fight. Came back like a slow voice on a wave of fight. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Yeah.
Depois passámos pela ilha de Castle Christian, de alto valor patrimonial, Marble Bridge e Vinderbrogade, que lembra Amsterdão. Descansámos um pouco no hotel e voltámos a Nieuwhaven para jantar, pois trata-se de um local muito atrativo e o dia não acabava. De manhã havia pirogas no canal, ao fim da tarde tinha visto festas, e até um jogo de futebol nas pirogas, bem como pessoas a mergulhar. Tomámos um pequeno almoço no Museu de Copenhaga e entrámos no magnífico Museu Nacional da Dinamarca, onde vimos âmbar, comprei uns pequenos colares com âmbar para recordação, arqueologia, um vestido muito antigo, povos celtas e gregos, expo viking, ouro, povos etruscos, Dani, quem descobre tesouros, entrega-os obrigatoriamente na Dinamarca, roupas, bonecas, etnologia, países faroé, Groenlândia, África, Índia, cruzes, Jorge da Capadócia montado no seu cavalo e na mão a sua lança, marfim, conchas, idade da pedra, povos romanos, egípcios, múmias, gregos, loiça, estátuas, réplicas de casas e dos seus interiores, casinhas de bonecas, brinquedos, sapatos, chapéus, botas de esquimó, dinheiro, história do dinheiro, potes parecidos com os portugueses e toys. Vi lá escrito: "Some things are created as tools for the imagination. They are called toys. Children don't need toys to play, but toys can do life in children's games. The path from childhood to adulthood passes through the world of play, a world of spontaneity and exploration, with its own rules. A cultural historical exhibition of toys reflects the world in which children have lived through past generations to the present." Dos melhores museus que tenho visto. Fomos pelas ruas pedonais e apanhámos um metro para o bairro residencial de Norrebro, com um parque e o cemitério Assistens, muito bonito, e onde está sepultado Hans Christian Andersen. Os túmulos estão espalhados pelo jardim. Nem parece um cemitério. Percorremos a rua Stroget, considerada a maior rua comercial pedonal da Europa, mas só as lojas de souvenirs estavam abertas por ser feriado. Para terminar, quais são as marcas mais conhecidas da Dinamarca? Bolachas Danish Butter Cookies, Flying Tiger, Normal, Lego, Sosten Green, Bang & Olufsen, Eco, Pandora, Jack Jones e, claro, Karen Blixen e a família real. E passamos à terceira etapa. Zurique, na Suíça Alemã, é o centro internacional da banca e da indústria, a capital financeira e a cidade mais rica da Suíça, uma das cidades mais animadas da Europa, graças à sua cultura artística e popular, para além de ser muito bonita, à beira do lago. E vamos assim ouvir Private Dancer, de Tina Turner, que renunciou à cidadania americana e obteve a nacionalidade suíça e que vivia em Zurique.
Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their
situa-se no norte do Zürich Sea, onde o rio Limmat sai do lago em direção ao norte. Zurique juntou-se à Confederação Suíça em 1351. Na Idade Média, o comércio de seda, lã, linho e couro já enriquecia os seus mercados. No século XIX, a sua indústria cresceu muito. Graças à estabilidade e neutralidade da Suíça, Zurique tornou-se um importante centro financeiro com atividade bancária de prestígio internacional, incluindo ainda comércio de ouro. Para conhecer esta cidade, preparei um roteiro que não resisto a reproduzir. Tem várias pontes que dividem a cidade ao meio. Na margem ocidental fica Altstadt, ou Cidade Velha, onde se caminha pelas ruas estreitas, admirando os belos edifícios antigos, a Frau Münster, ou Catedral das Mulheres, Frau é mulher em alemão, com janelas de vidro colorido projetadas por Marc Chagall. E a Kirche St. Peter, com o maior relógio numa torre de igreja na Europa. Tem a forma de uma basílica com galerias e um maravilhoso interior barroco. A Bahnhofstrasse, que segue as antigas muralhas, é a zona comercial mais elegante. É a principal rua comercial da cidade, cheia de lojas de luxo e boutiques. Na margem oriental, a Große Münster, uma das principais igrejas da cidade, ou Grande Catedral, com vistas panorâmicas de torres gêmeas e atualmente uma basílica românico-gótica. Já tinha visto muitas fotografias do skyline da cidade, onde estas torres se destacam. Pelo que, vamos ouvir Photograph de Ed Sheeran.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. Us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still.
Depois, os bairros históricos de Niederdorf, um bairro com uma densa rede de ruas estreitinhas com antiquários e galerias de arte, pequenos hotéis, com uma rua pedonal principal a atravessá-lo e cheio de restaurantes, bares e lojas. E Oberdorf, a sul de Marktgasse. Há ainda o maior parque verde da cidade, o Zürich-Horn-Park. Tem escultura de famosos artistas modernos, uma escultura de bronze de Henry Moore, tal como também já as vi na nossa Gulbenkian, e também uma escultura cinética que Tinga Lee criou para a Expo 64 de Lausanne, chamada Eureka, e que é ativada todos os dias. Tem ainda o China Garden, com plantas, edifícios e objetos de arte chinesa. Há ainda o Atelier Hermann Haller, de arquitetura Bauhaus, e o Heidi Weber Museum, anteriormente conhecido como Le Courvoisier House, nos últimos projetos deste arquiteto de origem suíça. Também se deve dar um passeio de barco pelo lago a apreciar as vistas panorâmicas da cidade, como já fiz noutros lagos da região. O Lago Zurique é um lago glaciar. Podem ser viagens curtas ou cruzeiros de meio-dia ou mesmo de um dia. Pode-se nadar no lago e a água é límpida e transparente, claro, ou não estivéssemos na Suíça. Imperdível é uma visita ao Kunsthaus, um dos principais museus da cidade, com uma impressionante coleção de obras de arte europeia, nomeadamente pinturas de Picasso e Monet, pinturas religiosas medievais, obras dos mestres holandeses, os principais movimentos artísticos do século XX, obras dos suíços Ferdinand Hodler, já referido noutros episódios, e Albert Anker. A maior coleção de obras de Edvard Munch fora da Escandinávia e ainda pintura e escultura de Alberto Giacometti. É a maior galeria de arte suíça. O bairro de Lindenhof é também uma zona pitoresca com vistas deslumbrantes da cidade e ruínas romanas. Fica numa colina coberta de árvores e tem uma plataforma de observação com vista dos telhados à volta da universidade, fundada em 1833, e que tem uma coleção de artefactos arqueológicos com peças do Egito, Etrúria e Mesopotâmia. O Parque de Lindenhof também é indicado para fazer uma boa caminhada e um piquenique. Depois, um funicular que vai até ao bairro de Zürichberg, com vistas para o lago e os Alpes suíços. Tem também jardim zoológico que vale a pena visitar, mas não fomos. Tem mais de 400 espécies de animais de todo o mundo. Tem uma ala especial para elefantes, vale a pena. Há um recinto fechado com répteis e muita vegetação. Fica num sítio elevado da cidade. O Museu Nacional Suíço, o Schweizerisches Landesmuseum, com a história e a cultura do país, desde a pré-história até aos nossos dias, com uma visão da história e cultura suíças. Com peças do rico passado arqueológico do país, exposições de trajes e artesanato suíço e uma nova ala que ainda inclui biblioteca e auditório. Quanto ao Museu da FIFA, irei descrevê-lo mais abaixo, bem como as praias de Zurique, tipo Mykonos, para isso leve fato de banho. Os museus suíços são sempre muito interessantes e eu tive o privilégio de já ter visitado muitos, pelo que sou muito grata. E ainda no bairro do Oerlikon, a visita à fábrica de chocolates Lindt para fazer uma tour e experimentar chocolates. Que bom! E agora um pouco da minha experiência, já após a gravação deste programa, mas ainda há tempo, da sua emissão.
Primeira aventura. Quando cheguei ao aeroporto de Lisboa, mandaram-me a minha mala para o porão. Eu até fiquei contrariada. Chegámos a Genebra, enquanto estava à espera da mala, de repente vi o Mateus Solano, grande ator de novelas brasileiras. Passei por ele, disse, olá, adoro as suas novelas. E ele, ah, sério, querida, você vê? E eu, sim. E o teatro? E eu disse, e o teatro também. Ah, que bom, vi o selfie, eu sim, no Tivoli. Já agora também gosto muito do Brasil. E ele, dê cá um abraço. E assim foi. Já compensou estar no tapete à espera da mala. Ainda bem que foi para o porão. Até já!
Voltei a Sancerre e à balada Beatrice. Desta vez fiz o passeio em modo verão, menos perigoso, sem raquetes nos pés e com muito mais visibilidade. Até se viu o Mont Blanc do lado lá do Lago Léman. Em Lausanne, onde gosto sempre de voltar, tomámos banho no lago, andámos de bicicleta, vimos o Festival de Danças Latinas e jantámos perca no Porto de Pouilly. Que bom! Fomos de comboio, mudámos em Berne. Não comi a bola de Berlim mista, mas via na montra. E chegámos à estação de Zurique, ou Hauptbahnhof, que é de facto uma instituição gigante, funcional, com imensas lojas. Do teto pende uma estátua com cores vibrantes, o Anjo da Guarda. Nesse átrio, num domingo à tarde, estavam pessoas a dançar, ao som de músicas tradicionais. Que alegria! Fomos à montanha de Uteliberg, subimos à Torre de Madeira, com uma vista esplêndida para a cidade e para o lago, e apanhámos a trilha Rota dos Planetas, que começa com o Sol e apresenta os diferentes planetas do Sistema Solar em miniaturas, na mesma escala de proporção e a mesma distância proporcional do Sol. Muito interessante, mas não o completámos e descemos por um caminho vertiginoso. Fomos ao Museu Nacional Suíço, muito completo e elucidativo. Vi lá a foto de um disco de Patrick Jouvet. Vamos assim ouvir o Son Les Femmes. Fomos aos banhos, onde se paga para entrar, com decks em terra e no meio da água, que estava a 23 graus, ou seja, esplêndida, e que é muito límpida. Passámos pela Rathaus, construída em cima da água, pelo esplendoroso edifício da ópera, e fomos de funicular ou poliban até à universidade. Também passeámos pela cidade velha, de ambos os lados do rio, pela luxuosa rua principal e pelas belíssimas vistas de Zurique. Jantámos fondue. Não conseguimos ir à FIFA, nem ao Lindt, nem ao Kunstmuseum, nem ao Zurich Horn Park. Só conseguimos avistar do barco. Terminámos noutros banhos, só para mulheres, e tivemos que alugar fatos de banho e toalhas. Vimos cisnes, patos e peixes a saltar.
Este país é também um exemplo de limpeza e respeito pelo planeta Terra. A separação do lixo é exemplar. A água que vem das montanhas é tão pura que os suíços não têm por hábito comprar água mineral, mas sim encher a sua garrafinha com a água das fontes. Gostam de comer produtos da época e são fãs de piqueniques e de caminhadas, o que não significa que não frequentem os seus apetitosos restaurantes. Os seus transportes são magníficos, como não me canso de repetir, e nem precisam de carro. A propósito das suas montanhas e das suas vacas, disseram-me que, em vez de perguntarem uns aos outros de onde são, perguntam «Tu as où tes vaches?», ou seja, «Onde tens as tuas vacas?», que, por outras palavras, quer dizer «Onde moras?». Que engraçado! Eu tenho as minhas vacas em Belém, por essa ordem de ideias. E para me despedir desta cidade e deste país, dos canivetes, relógios, chocolates, chocalhos, São Bernardos, vaquinhas, montanhas, lagos, ski, teleféricos, que não para de me surpreender, vamos ouvir Edelweiss, da música No Coração.
Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me. Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. My homeland forever. Edelweiss, Edelweiss,
Edelweiss, every morning you greet me,
small and wide.
Clean and bright, you look happy.
happy to meet me.
E para concluir este programa, dedicado a três cidades tão bonitas e aos seus lagos, vamos ouvir um excerto do Lago dos Cisnes. Adeus! É bom viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.